A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidada hoje Cláudia Nonato. A Cláudia é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação, editora executiva da revista Comunicação e Educação da USP e também professora no curso de jornalismo. Qual que é o lugar do negro no jornalismo brasileiro hoje?
Bom, assim como as mulheres, o negro está lutando para conquistar o seu lugar. Eu, como professora dos cursos de jornalismo, eu vejo uma mudança no perfil dos alunos. Da época que eu estudei, só tinha eu e o meu amigo Márcio na faculdade inteira de negros. E hoje eu vejo em cada turma tem 5, 6 negros. E eu fico muito contente com isso. Então eu acredito que daqui a alguns anos essas pessoas vão estar ocupando as redações, as TVs, as rádios, todas as emissoras. E a gente vai ter um multiculturalismo aqui nas nossas redações. Mas agora, ainda é uma luta que vai demorar um pouco.
Porque você atualmente dá aula na FIAM, né? Que é uma faculdade tradicional em São Paulo, na formação de jornalistas. E esse perfil dentro de uma universidade, de uma faculdade como a FIAM, você acha que está presente, está acontecendo de fato, já que é uma faculdade privada, né, e que a mensalidade não é tão barata assim?
Essa abertura se deu por conta dos programas do governo, né? Eles têm bolsa pelo FIES, pelo ProUni, com certeza foi uma abertura. Mas tem também as pessoas que se prepararam, que trabalham e conseguem pagar a mensalidade. É uma faculdade privada, tem uma mensalidade, mas eu vejo que tem muita gente que batalha, trabalha durante o dia para pagar sua faculdade à noite, está se preparando para poder exercer um jornalismo de qualidade. A gente tem que apostar nessas pessoas.
E esse jornalista, esse aluno de jornalismo negro, esse aluno e essa aluna, eles trazem uma preocupação em abordar a questão étnica dentro da comunicação ou dentro da cultura?
Sim, existe todo um movimento dentro ainda desses coletivos que têm se formado pela internet. Eu vejo que os alunos estão se unindo, estão querendo montar até grupo de alunos negros da FIAM. Tem toda uma movimentação, sim, em torno desse estudo. E eu também oriento trabalhos de conclusão de curso, né? E eu acho interessante porque, assim como como professora negra, eu também tenho servido de exemplo. Eles têm me procurado para trabalhar essas questões étnicas ou para trabalhar mesmo a respeito do jornalismo, mas a gente acaba sendo uma referência dentro da faculdade. E eu acho muito interessante esse desenvolvimento que eu não tive, né?
Você publicou junto com dois outros pesquisadores, né, o livro As Mudanças no Mundo do Trabalho do Jornalista, né? Você assina esse livro junto com a Roseli Fígaro.
Roseli Fígaro foi a coordenadora, né, a organizadora do livro, e o Rafael Groman. Nós somos pesquisadores, né, a gente tem um trabalho no Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, aqui da ECA USP. A gente é um grupo que já está completando 10 anos. A gente trabalha as relações de comunicação no mundo do trabalho. E a partir dessa pesquisa que eu fiz junto aos associados do sindicato, a gente ampliou com uma grande editora aqui de São Paulo, de revistas e livros. E o Rafael fez também uma pesquisa com os freelancers. E aí, de todas essas pesquisas, resultou esse livro, As Mudanças no Mundo do Trabalho dos Jornalistas, pela editora Atlas.
E a conclusão que você chega em relação a esse mundo do trabalho do jornalista, a profissão do jornalista, ela pode acabar?
Não, o jornalismo, ele acompanha, né? Desde que se criou, desde que começou o jornalismo, ele acompanha as mudanças, ele se reinventa, né? Então, por exemplo, hoje o jornalista ele é um mediador, né? Ele recebe todas as informações, tem o cidadão que envia, a própria redação, a apuração, e ele funciona como um mediador de todas essas notícias e retransmite. Ele está sempre se reinventando e eu acredito que não vai acabar, não. Tenho muita esperança.
Por isso que você propôs a música e Vamos à Luta?
Sim.
É como para trazer algo mais positivo.
Para trazer, porque eu dou aula, eu falo, eu estudo, eu sei que as coisas não estão fáceis, mas eu não desanimo ninguém. Eu amo a profissão, eu incentivo quem quer fazer jornalismo, faça. E a gente tem que se reinventar mesmo, tem que acompanhar, porque não é só no jornalismo que está difícil. Todas as profissões estão se reinventando, as tecnologias vieram aí para mudar tudo, né? Então a gente não pode desanimar.
Então vamos ouvir e Vamos à Luta, do Gonzaguinha.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Que não foge da fera, enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma ferva gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que manda o pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito é na rapaziada.
Nós estamos aqui na rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada hoje a Cláudia Nonato. Cláudia é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação e também professora do curso de jornalismo da FIAM. Ela fez o seu doutorado aqui na ECA USP. Pois é, Cláudia. No, antes da música, que é Vamos à Luta, do Gonzaguinha, você trouxe essa música para que o ouvinte não tivesse a sensação de que tudo está perdido, né? Então, assim, que significa vamos à luta. Mas quando se fala vamos à luta dentro do envolvendo o jornalismo, nós temos outras questões também envolvendo o mundo do jornalismo, né? Uma delas seria a maneira como o jornalista ele trata a informação. Né? A maneira, a percepção dele a respeito de mundo. Isso não seria um problema também?
Acho que esse é um problema de formação. Formação que vem desde do ensino médio, do ensino fundamental e também das universidades. Né? Porque essa é uma questão de formação humanística. Né? Tem que ter essa base, tem que ter esse conhecimento para poder analisar o mundo. Né? O jornalista é um cronista da história, né? Alguém disse. E para a gente poder ter essa visão, essa análise do todo, a gente precisa ter uma formação, uma base humanística que as faculdades não estão dando.
E no caso, você na FIAN, dá quais disciplinas?
Eu dou jornalismo social e comunitário e às vezes eu dou história da comunicação. E eu procuro incentivá-los. É uma deficiência que os alunos têm, que é ler, né? Ler, é impossível ser jornalista sem ler, sem a gente ter uma outra formação, sem complementar os nossos estudos, né? E eu procuro também sempre dar uma visão do alternativo. Olha, não tem emprego na redação, mas tem o seu blog, tem uma tendência internacional do jornalismo lá de fora. Além dos blogs, é o hiperlocal, né? O jornalismo hiperlocal. As grandes empresas, elas estão contratando jornalistas nas suas localidades para passar as informações. No Rio de Janeiro, a gente já tem uma agência nacional de favelas, que elas dão a informação de dentro, né? Porque os meios de comunicação não vão lá, não tem acesso a essas comunidades. Então, as próprias comunidades estão produzindo a informação e repassando para a grande imprensa, né? É uma tendência.
Dentro do projeto pedagógico dos cursos de comunicação, a questão da diversidade ela ainda aparece muito pouco, né?
Sim.
Ou muito diluída em várias disciplinas. Como é que você vê essa questão?
No jornalismo comunitário, por exemplo, eu vejo que a gente só de falar que você dá jornalismo comunitário já tem um certo preconceito por parte dos alunos. E eu procuro incluir sempre uma aula sobre preconceito, sobre minoria, sobre multiculturalismo. A gente tem que abordar essas questões porque uma pessoa que vai escrever, ela não pode ter nenhum tipo de preconceito, né? Ela não pode ter já uma opinião negativa a respeito de uma pessoa. E é muito difícil a gente já pegar um aluno de 20 e poucos anos e tentar mudar a cabeça dele. Mas eu acho que essa questão ela deveria também ter sido abordada desde o ensino médio fundamental para o aluno já chegar na faculdade fora disso. Mas a gente sabe que isso é uma coisa que a gente traz até de casa, né?
E você também é editora executiva da revista Comunicação e Educação,
Sim. Que
é uma revista bastante conceituada, né? Parece que foi considerada a revista mais citada na América Latina,
isso,
né?
No ano passado.
Dentro da área. O que é a revista Comunicação e Educação, que é produzida aqui na USP?
A revista Comunicação e Educação ela completou 20 anos em 2014, né? E ela traz artigos e resenhas, traz uma diversidade de matérias relacionadas à temática, à interlocução entre comunicação e educação, que é uma tendência também, já é uma área de pesquisa que já tem mais de 10, 20 anos, né? Tem o curso de licenciatura na ECA também, tem o curso de pós-graduação. Então, a revista ela veio antes, ela é anterior a isso, a partir da iniciativa dos professores aqui do curso de Ciências da Comunicação. E ela hoje é um retrato do campo, que só cresce e que eu espero esteja se espalhando para o mercado de trabalho.
E um outro elemento que aparece agora na contemporaneidade seria a educomunicação.
Isso.
Que é um curso dado, é um curso, um dos cursos mais novos da USP, né? A primeira turma.
Vai se formar agora.
Que vai se formar agora. E aí, assim, é um curso muito, muito recente, né, em processo mesmo de elaboração. Como você vê a Educomunicação que está dentro desse contexto aí da revista que você é editora?
É, e inclusive eu dou uma aula também dentro do jornalismo social comunitário de Educomunicação, porque é importante que as pessoas tenham noção, saibam ler o que os meios de comunicação transmitem. Eu acho que a Educomunicação também é importante para ensinar esses alunos a transmitir esse ensinamento, né? Ensinar as pessoas a assistirem uma televisão, ouvirem um programa de rádio, lerem um jornal com pensamento crítico, entender o que está por trás daquilo, e como que funciona esse relacionamento entre a mídia e as pessoas, e qual que é a relação e o interesse nisso. Então, eu acho muito importante essa carreira e espero que cresça e venham mais e mais turmas, né?
E talvez uma das realidades do jornalismo na contemporaneidade talvez seja a convergência, né? Em que o nome jornalismo pode se diluir às outras áreas da comunicação, né, e se tornar uma outra coisa. Você concorda com isso?
Interdisciplinariedade, né?
Exatamente.
É, eu já penso no jornalismo. Acho que as ciências da comunicação ocupam esse espaço, né? A gente já tem essa mentalidade de que a gente tem um pouco de tudo, né? Na educação, nas ciências sociais, na história, na comunicação. Então, eu penso assim também.
Bom, Cláudia, foi muito interessante você estar aqui. Espero que você volte mais vezes. Nosso tempo é curto, né?
É.
Mas o programa está sempre aberto para todas as informações que você queira nos passar.
Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu espero que todos tenham gostado. E foi um prazer estar aqui. Eu espero voltar, com certeza.
Muito obrigado.
Obrigada a você.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como tema hoje abordar a questão do jornalismo e a sua interface com a questão de gênero, com a questão étnica. E para falar a respeito deste assunto, a nossa convidada foi Cláudia Nonato, que também falou a respeito do mundo do trabalho, no jornalismo e suas novas reconfigurações. A Cláudia Nonato, ela é doutora em Ciências da Comunicação, editora executiva da revista Comunicação e Educação da USP e também é professora de jornalismo da FIAM. O Diversidade em Ciência teve a apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Megali. Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.